prepare para entrar no Caio Verso, o único podcast que, mesmo no meio de uma dolorosa e lenta mudança, continua aqui se dando aqui, ó, se prestando para vir aqui fazer esse serviço para vocês poderem sempre ter alguma coisa para escutar. Então eu estou aqui fechado num quartinho cercado de montes de caixas ainda esperando para serem desmontadas, enquanto eu tô aqui morrendo de calor, porque eu tenho que ficar com tudo fechado, porque senão os gatos entram, e é terrível, e mesmo assim ainda vai ser legal pra caralho, porque eu sou legal pra caralho. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez chegando aqui até vocês, Caio Catarino, quase toda sexta-feira com assunto diferente, convidado novo, e aqui a gente tá gravando no comecinho de fevereiro, comecinho do segundo mês do ano, então estamos no famoso clima de Oscar, exato, aquela famosa premiação da Academia Norte-Americana lá, que ele vai lá e fala, nossa, vamos aqui eleger os melhores dos melhores. Só que, como todo mundo sabe, esse papo de melhor dos melhores nem sempre é verdade. A maioria das vezes não é verdade. O Oscar é basicamente... Tem uma formulinha ali pra você ganhar, pra bem ou pra mal, geralmente pra mal. E muitas vezes, mais do que você ficar contente porque o filme que você tava torcendo ganhou, você fica extremamente puto porque o filme que deveria ter ganhado não ganha. E nós vamos falar aqui hoje desse mesmo, esse tema maravilhoso, que são os grandes esnobados da história do Oscar. Mas como vocês sabem, eu não entendo quase nada de porra nenhuma, então eu chamo pessoas que entendem muito mais do que eu. E hoje, retornando pela 200ª vez nesse podcast, diretamente do desfalecido Take 2, o André e o Sérgio, os maiores comentaristas de filmes que não veem filmes que eu já conheci na minha vida. Falem aí, pessoas.
Hello, um grande olá para todos, o desfalecido Take 2, que já foi refalecido, porque agora só Deus sabe quando sai o próximo episódio.
Mas... tudo bem, se o Oscar tem uma vez por ano, pode ter Take 2 uma vez por ano também.
Uma vez por ano, exato.
É obrigatório.
André, manda um oi aí, pô.
Eu sempre esqueço, né, meu Deus, perdão. Oi, também, tamo aqui. Eu sou o André, eu sou outra parte.
Eu sou a outra parte, ele é o take, você é o 2.
Exato,
né,
eu sou o 2.
Muito bem. Bom, então vamos aqui falar dos grandes esnobados do Oscar essa noite aqui no Caio Verso. Olha, a gente poderia começar do começo, voltar lá para a primeira premiação do Oscar e falar um por um que não deveria ter ganhado tal, não sei o que lá. Mas a gente é brasileiro, a gente... temos o orgulho nacional, então é óbvio que quando alguém fala de esnobado de Oscar, primeira coisa que vem quando você está no Brasil é obrigatório falar daquele derradeiro ano em que a Fernanda Montenegro deveria ter ganhado. E eu não falo isso só porque eu sou brasileiro, todo mundo concorda que ela deveria ter ganhado aquele ano. Ela perdeu pra quem? Era pra... pro Shakespeare apaixonado?
Isso.
Ela perdeu pra Gwyneth Paltrow.
Aquela atriz que tem o nome de boss do Elden Ring, assim, é Gwyneth. Ela acabou levando.
Que absurdo, cara. Que absurdo.
É no nível que, tipo, até gringo já concorda de ter sido a Fernanda Montenegro. Mas o legal do Oscar de 99 é que ele foi meio que histórico, assim. Se vocês me permitirem 5 minutinhos aqui no canto,
vai,
de fatos,
manda,
eu trago.
Manda.
É que quando a gente pesquisa, tipo, a história do Oscar, teve dois Oscars que mudaram tudo, tipo, dois anos, dois filmes, assim, né? O primeiro foi em 1980, com o Franco Atirador, da diretora Michael Cimino, que foi meio que o filme que começou o Oscar bait.
Verdade.
Foi o filme que foi feito, não conseguiu ser vendido. Aí o marqueteiro falou, porra, se esse filme ganhar um Oscar, e a gente lança ele depois que ele ganhou o Oscar. Aí você, porra, esse filme ganhou de Oscar. Deu certo pra caralho, agora criou essa ideia de, tipo, filmes que vão ser vendidos por causa do Oscar. Pula pra 1990. Esse otário, esse carinha aí, esse chamado Harvey Weinstein, ele tinha começado uma empresa, a Miramax, que ele tava começando a vender filmes assim, uma empresa indie, e ele tava meio que dominando a forma de vender um filme no Oscar. E 99 ia ser a mestre peça dele, ia ser tipo o ápice, ia ser tipo o penta dele assim, sabe? Porque ele tava competindo com o maior diretor americano que já viveu, que acabou de cozinhar mais uma mitada. Steven Spielberg tinha feito O Resgate do Soldado Ryan.
Verdade.
Um filme favoritaço, um filme ridículo, maluco, caralho, essa porra vai ganhar. E ele chegou com essa comédia romântica meio broxa, assim, com um elenco que ninguém conhecia, tá ligado? Como que ele conseguiu transformar, então, essa vitória, essa noite histórica? Todos os fatores que, tipo, a gente pensa hoje pra filme de Oscar, ele meio que popularizou.
Pode ver.
O Shakespeare Apaixonado foi lançado em dezembro, 4, 3 meses antes da premiação do Oscar, assim, enquanto O Resgate do Soldado Ryan foi lançado em julho. Então, ele já tava começando com essa, tipo, meu filme vai estar mais fresco na mente da pessoa. Tipo, vai ter, tipo, vai estar essa narrativa que eu vou estar criando, vai estar todo mundo pensando. Vamos achar os membros da academia. Eles estão viajando? Eles estão no Havaí? Vamos colocar uma sessão no nosso filme do Havaí, vamos dar de graça pra eles, vamos assistir. Ah, aqueles atores idosos que estão no asilo do Oscar, que é algo que eu acabei de descobrir que existe. A gente vai atrás deles, a gente vai dar um VHS, a gente vai tocar 24 horas naquele asilo pra eles assistir. Vamos ligar, eles nem vê filme mais, vamos ligar, mas tipo, eles não veem filme mais, mas eles ainda votam. Vamos ligar pra eles, fala, bota a Gwyneth aí, ela é linda, ela é uma adorável, e até com a própria Gwyneth, ele tava começando esse circo. Toda semana ela aparecia em algum programa de TV, ela tava em todas as revistas e era essa ideia toda, né? Tipo, nossa, essa filha de atores de teatro.
A nova queridinha da América.
Exato, a nova princesa. Ele referia a ela como a First Lady da Miramax, assim, um cara maluco, tá ligado?
A pessoa que, tipo, acha que o Oscar é muito prestígio, ou até parece que isso ia dar certo, os caras vão voltar no filme que tá mais fresco. Gente, vocês não fazem ideia da putaria que é a votação pro Oscar, cara. É uma coisa assim de louco, assim, cara. Na moral.
É basicamente lobbying político, assim, sabe? Tipo, o Einstein deu uma festa gigante pro diretor, que o diretor é britânico. Era uma festa bem-vindo à América. Nossa, vamos dar uma festa aqui bem americana pra você. E ele chamou quem? Todo mundo que votava, sabe? E lá tava também todos os atores e todo mundo. Então o filme tava constantemente na mente, não nossa. Tipo, foda-se o povo, ele criou o Oscar. Todas as grandes publicações de Hollywood, que é o Hollywood Insider, o Variety, ele comprava 20% da revista e botava vote em Shakespeare, nossa, apaixonado. A sensação do momento, 5 estrelas, não sei o que, não sei o que. E na mídia geral tava tendo esse papo, né? Ele conseguiu também dominar aquilo, que agora a conversa era, quem que vai vencer? O Bam Bam Bam, do maior diretor americano vivo, com o blockbuster épico de guerra dele, ou o filminho independente, solitário, do iniciante, tá ligado? Que não tem chance alguma. Ele transformou o filme num azarão, tá ligado? Ele brincou com a Hollywood toda. Ele ganhou aquela porra. Genial. E o que aconteceu, tá ligado? 20 anos depois, a Gwyneth Paltrow, traumatizada com essa época, ainda mais com tudo que a gente sabe agora, né? Tipo, já tava rolando com ela também. E ela fala, eu uso aquele Oscar como peso na minha porta, né? Eu não ligo pra ele, tá ligado?
Eu gosto de pensar que é por causa de tudo isso que a Gwyneth Paltrow ficou completamente maluca com ela. A completa maluca que ela é hoje é por causa disso. Certeza, aquele papo Goop, de Goop, o caralho, é por causa disso, cara. Se Shakespeare Apaixonado não tivesse sido lançado, ela seria uma mulher normal hoje em dia, tá ligado?
Não, assim, tipo, vocês veem. É aquele negócio, tipo, a gente ama ficar puto com a Gwyneth Paltrow.
Puta fatos.
A gente ama ficar puto com a Gwyneth, tipo, nossa, ela não pode pisar aqui, nossa, é verdade, ela é uma otária. Mas meio que a culpa não foi dela, tadinha. A culpa dela foi, tipo,
ela
chegar no set.
Ela era só uma criança, cara. Ela era só uma criança, cara.
She should be at the club, velho. She was a fucking kid, tá ligado? A culpa é tudo do Harvey, infelizmente. Então, tipo, o Harvey Weinstein roubou de nós esse Oscar. E desde então, a gente, tipo, foi no último ano daquele milênio, no novo milênio, a gente não teve um brasileiro.
Não, e nem vai ter. Não, agora não, esquece, nem vai ter.
Não teremos, ter. Então, nossa única chance.
O mais doido é que, cara, Shakespeare Apaixonado não é nenhum filme terrível, sabe? Eu acho meio merda, mas não é tipo, nossa, que aberração do cinema. Não, eu acho, tipo, é o que você falou, uma comédia romântica bem... Tá bom, tá.
É charmoso, tá ligado? Okay.
Bem broxa.
Eu não ia ficar puto dele concorrer, sabe? O foda é ganhar, tá ligado? O foda é ganhar.
Ainda mais quando você vê contra quem ele tava concorrendo, que era, tipo, uma das maiores mitadas do Spielberg, a maior atriz brasileira entregando um dos maiores papéis da vida dela, tá ligado?
É foda. Eu acho que é bom deixar claro aqui que a gente provavelmente vai se focar em, tipo, melhor filme, melhor, tipo, ator, atriz, coadjuvante e tal, porque... Cara, a gente não vai ficar aqui uma hora discutindo quem deveria ter ganhado o melhor mixagem de som em 78, tá ligado? A gente poderia, mas a gente não vai. Quem sabe num outro episódio. Mas...
Sim, é que, mano, é um tema infinito, né? Então...
Não, o filme é infinito. Como eu sou uma pessoa muito correta e organizada, eu não sei vocês, mas eu fui aqui basicamente ano a ano de cada um dos vencedores do Oscar. E todo ano que me chamou muita atenção, tipo, caralho, pera, isso tá errado. Eu fui marcando aqui, então vou ir aqui em ordem cronológica. Eu quero a opinião de vocês pra vocês me dizerem,
caralho,
se eu tô sendo maluco. Beleza?
Ok, ok.
1941. Ganhou Como Era Verde Meu Vale. Bom filme, um filme clássico.
É o que eu tenho aqui. O primeiro grande snob.
Quem deveria ter ganho? Ele tava concorrendo contra um monte de filme que ninguém liga e dois que eu acho um absurdo. Porque um todo mundo fala. Todo mundo fala do Cidadão Kane e realmente, porra, é até hoje tido como um dos melhores filmes já feitos, quiçá o melhor filme já feito, blá blá blá. Show. Realmente, absurdo. Mas nessa listinha aí, todo mundo esquece, também tinha o Falcão Maltês, caralho.
Nem fudeu.
O pai dos filmes no ar, caralho. E ele não ganhou, ganhou Como Era Verde Meu Vale. Quem liga pra Como Era Verde Meu Vale, cara? Absurdo, absurdo. Não tô maluco, né? Tô certo nessa, né? Acho que todo mundo
não,
concorda.
É, essa é meio concordado. A primeira grande snobada é o que tá acontecendo esse ano com o Relatos de um Escândalo, porque pode só crer. Acabou ganhando o roteiro. O Cidadão Kane só acabou levando o roteiro. Que eu acho que foi pra esfregar na cara do Wells, que era tipo, ah, é o roteiro do cara que não é você. Tá
é bem
o
isso.
O resto tava tudo concorrendo, que não era dele, é o que ganhou, tá ligado?
Não, e é o começo do é o começo do fenômeno de... Os filmes famosos não ganham, e quem ganha é o filme que ninguém nunca ouviu falar, nunca vai ouvir falar e vai ficar esquecido na história.
Basicamente, o Oscar, tipo, de uns tempos pra cá, até eles até que estão conseguindo mais ou menos, mas, tipo, esses primeiros Oscars, eles não tinham a menor noção de quais filmes seriam relevantes
não.
Daí em diante, tá ligado? Tipo,
sim.
Porra, 64 ganhou Minha Bela Dama, My Fair Lady. Bom filme, filme famoso, filme negócio. Tava concorrendo com a porra do Doctor Strange Love, caralho. Tava concorrendo com Mary Poppins. Tipo, cacete!
Com o Strange Love eu entendo, acho que o Kubrick nunca irritou muito nos Oscars, assim.
O Kubrick nunca conseguiu
abandonado.
O Oscar, né?
Tipo... Não, eu tenho aqui o de 2001 dele também, que ele perdeu. Mas o contra o Mary Poppins é meio maluco, assim, né? Tipo, filme enorme,
caralho,
foi importantíssimo.
Mano. Sim, exato, filme enorme. Porra, 71 ganhou a Conexão Francesa lá, o French Connection. Filmaço, lindo,
filmaço.
Muito da hora. Mas é melhor do que. Mas é melhor do que Laranja Mecânica?
É.
Porra, cara.
É questão.
Não, e
é o Kubrick nunca ganhou
aquilo,
um Oscar,
né?
Cara, na moral.
Eu
a maior
demais.
Prova de que o Oscar é demais. Irrelevante é a gente lembrar, tipo, todos os grandes diretores que eles sempre são esnobados pelo Oscar. Tipo, o Kubrick sempre esquecido pelo Oscar.
Hitchcock,
o próprio
cara.
Scorsese,
Hitchcock.
Cara. Ele por anos foi esquecido pelo Oscar, assim, tipo, só foram começar a lembrar dele no começo dos anos 2000, assim. E olha lá.
Não, é bizarro, tipo, seguindo aí em ordem cronológica, eu tô puto, eu vou ver e vou ficar nervoso. 1973, foi aquele The Sting, eu esqueci o nome em português, é Golpe de Mestre, filmaço, fantástico, um dos meus filmes que eu mais gosto, louco. Mas não é melhor que o Exorcista, caralho.
É, então.
A única chance que o terror teve, né?
É, tipo,
um terror finalmente concorreu.
Se tinha
assim.
Um filme de terror que era pra ter ganhado a porra do Oscar de melhor filme, sabe? Porque eu não tô falando, tipo, ah, devia ter ganhado um filme que eu acho da hora pra caralho. Eu tenho noção que não é assim que funciona. Mas mesmo na academia fazia sentido ganhar um Exorcista, cacete, sabe?
Pois é.
É isso que me deixa puto, cara. É isso que me deixa puto.
Pois é.
75 ganhou aquele One Flew Over the Cuckoo's Nest lá, eu esqueci qual é o nome também em português.
Estranho Ninho.
É, Estranho Ninho. Filmaço, lindo, muito bom, da hora.
Jack
louco.
Nicholson,
É melhor do que Barry Lyndon? É melhor do que Tubarão?
O primeiro grande blockbuster, mas vomitado do Hitchcock.
É, assim. Então, pelo menos, quando é assim, quando tipo, olha, ganhou um filme foda e um outro filme foda perdeu, eu até falo, tá, ainda ganhou um filme foda, tudo bem. Que nem, sei lá, 76 ganhou o Rock. Ao invés de Taxi Driver. Mas, porra, Rock é um filmaço ainda.
Nossa, velho, sim. O Hollywood nos anos 70 era muito foda.
É, então, tipo,
uma
até
época que o Rock podia ganhar.
Né,
tá
eu tipo, já pensou, cara, que loucura. Mas aí você bota, tipo, sei lá, 79 ou 80, que ganhou Kramer vs. Kramer. É legal, mas é melhor que Apocalipse Now?
Puta, esse é... Não, e esse é o filme Oscar bait clássico, né? Que é filme de tribunal.
Sim, então, cara, cara, é filme de falar, guerra. Cara. Tem 3 horas de duração... Porra, mano, sei lá, cara. Não...
Eu acho que isso já começa bem uma divisão no Oscar, que é sobre uns artigos que eu li, que a academia, ela prefere certos tipos de filme, né?
Com certeza.
Então, sempre, tipo, a gente tem esse épico de guerra, o Apocalipse Now, os resgatos da Ryan, e ele tá competindo contra, tipo, um dramazinho normal,
cara,
ou até uma comédiazinha normal,
filme
atores.
Filme com cena de ação quase nunca ganha Oscar, cara. É incrível. Porra, o 81 ganhou aquele Carruagens de Fogo, ao invés de Os Caçadores da Arca Perdida.
Nossa. Carruagem de Fogo, que é um filme, cara, que só é lembrado,
como,
pela música.
Não, ganhei um filme que eu nem sei que existe, tá ligado? Quantos melhores já existiram. Cara, não, pra você ter uma ideia, eu sei que em 99, de novo, o Resgate da Ryan perdeu, porque muito da academia falava, ah, esse filme é muito violento. Não gostei, não merece.
Nossa.
Então, tipo, é filme muito exciting, tipo, com sangue, com tiro, sabe? A galera não curte, sabe?
É que os caras são muito velhos,
é um
né? Eles ficam tipo, ai, meu Deus, meu coração, tá ligado?
Então,
tipo...
velho, Múmia dos anos 30 ainda tá voltando, tá ligado? Tipo...
Não, é...
A gente tá fudido.
Falei, eu acho que se a gente pegar todos os vencedores de Oscar, o número de vezes que ganhou um filme com alguma cena de ação, eu não tô nem falando, tipo, um filme de ação, dando um filme com uma cena de ação. É raríssimo. É raríssimo.
O próprio The French Connection, né?
Exato.
Tem uma perseguição de carro, mas não, isso é raro.
É raro, cara, é raro. Pô, 82 ganhou Gandhi. Bom filme, é legal, mas porra, tava concorrendo com ET, maluco. Tipo, caralho.
É o poder de uma biopic, né, cara? Não tem como. Oscar ama.
A gente falou de brasileiro, 85 também teve a vez que devia ter ganhado O Beijo da Mulher-Aranha.
Exato. Né? Eu ia falar.
Ao invés disso, ganhou aquele filme da África lá, o... Como é que é?
Isso. Eu não sei o nome em português, mas é Out of Africa, do Sidney
Pollack. Ninguém lembra. E se você fala que você lembra, você tá mentindo, tá ligado?
Um filme que não tem como lembrar, que eu nem sabia que existia, tá ligado?
Esse é um ano muito forte, cara, porque, tipo, tava concorrendo em direção a Akira Kurosawa por Ran.
Caralho, pode
tava
crer,
o,
né?
O Hector Babenco, né, brasileiro, por Beijo da Mulher-Aranha. O Spielberg não tava concorrendo a melhor diretor, mas ele tinha lançado A Cor Púrpura, que tava concorrendo a melhor filme.
Eu sempre acho muito errado quando o filme consegue concorrer a melhor filme e não a melhor... E não é melhor diretor e vice-versa. Na minha cabeça isso não faz o menor sentido, cara.
É uma pequena hipocrisia, eu concordo. Tipo, pelo menos, cara, tem que ter esse. O resto não precisa, tipo, beleza. Mas esse sim, tipo, porra.
Sei lá.
O melhor filme não é o melhor dirigido.
Acho bem errado, cara. O... Porra, 1990 acho que eu fiquei mais puto porque ganhou Dança com Lobos, que eu acho um filme chato para um caralho. E tava concorrendo com Poderoso Chefão 3 e Goodfellas.
Mas, nossa,
mano,
velho, o quanto a Academia odeia o Scorsese, não tá escrito,
exato,
tá ligado?
Por
o que ele fez,
cara,
pra eles,
exato,
velho?
Por que, então, cara?
O que ele fez pra eles, velho?
Porque a essa altura do campeonato era mais fácil eles nem colocarem ele pra concorrer, tá ligado? Porque é só maldoso.
É o que vão fazer esse ano, velho. Ele tem 80 e poucos anos, ele vai perder 4 horas de VD, que podia estar em casa dormindo pra estar na porra dos Oscars e não ganhar nada, tá ligado?
Ele podia estar em casa no TikTok com a neta dele, né, cara?
Com a neta... Nossa, velho.
Não, eu falei 90, mas é mentira, o pior ano do Oscar, e eu não ligo a mínima se vocês vão concordar ou não, é 1994, porque foi o ano que eu não sei que caralhos aconteceu com a cabeça de todo mundo, que Forrest Gump ganhou tudo.
Yes!
Por quê?
Porque quem,
eu
Caio?
Odeio Forrest... Mano, puta que pariu.
Tão correndo
com Pulp Fiction, tão correndo com Shawshank Redemption.
Shawshank Redemption.
Cacete, até o Quatro Casamentos e o Funeral é melhor, caralho. Eu odeio Forrest Gump do fundo do meu coração, mano. Sério, cara. Eu não sei por quê. Porque nem é tão ruim assim, mas eu odeio Forrest Gump, cara. Nossa, como eu odeio Forrest Gump.
O Tom Hanks entrega uma atuação que é basicamente tipo, preconceituosa, assim, tá ligado? É, tipo, borderline offensive. Assim.
É, e se não, todas as coisas que os negros fizeram, na verdade, tivesse sido Tom Hanks?
É que assim, é uma biopic, é inspiração, é história de conquista, de vitória, velho. Eles amam isso. Eles não querem saber de coisa boa, tá ligado?
Mano, cara, é absurdo, mano. Ah, nossa, cara. Eu tenho um ódio de Forrest Gump, porque, sério, não tem explicação. Eu não consigo... Eu devia gostar, sabe? Eu não devia adorar, mas eu devia gostar, mas eu não sei. Eu acho que, na verdade, é Bia, porque Pulp Fiction perdeu tudo. Deve ser por isso, na real.
E é um bom motivo.
O Tarantino, nessa época, não errava de jeito nenhum, tá ligado?
Não,
Sim.
E a Academia não é divertida o suficiente pra nomear o filme descolado legal de assassino sendo foda,
se,
tá ligado? Tipo...
Se a Academia fosse descolada pra nomear filme da hora, em 95 não tinha ganhado Coração Valente, tinha ganhado Baby.
Um filme que merece mais,
não,
ironicamente.
Não, filmaço. Eu não tô brincando. Mano, a pessoa que fala que gosta de Baby ironicamente é otário, pelo amor de Deus. Baby é maravilhoso.
Imagina, então. Fala um filme ruim do George Miller, tá ligado?
Eu gosto de pensar que Baby, inclusive, se passa no mesmo universo que Mad Max, cara, só um pouco antes.
Antes do Apocalipse, né? O 2 principalmente.
Exato, tipo, basicamente.
Logo depois, 96, ganhou O Paciente Inglês, um dos poucos filmes que me fez, tipo, não dormir. Eu dormi, todas as vezes que eu tentei ver esse filme, eu dormi. Eu nunca consegui ver O Paciente Inglês até hoje. E ele ganhou de Fargo. Ganhou de Jerry Maguire, sabe? Tipo, porra, maluco.
O foda é que O Paciente Inglês não tem explicação. Tipo, o trailer me dá sono. Ele só apareceu o filme mais chato, já feio. Eu não sei sobre o que é, eu não quero saber, sabe? Elenco é bom, tem, tipo, ações legais, mas, tipo...
Cara, O Paciente Inglês parece um filme que foi feito, tipo... Sabe quando o Saturday Night Live faz um trailer de paródia?
Putz.
Tipo, sei lá, o filme mais chato do mundo, sabe? Mas sim, parece isso, cara. Só que é de verdade.
Do Tropic Thunder, assim, um dos filmes que ia ter no começo,
sabe?
O maior Oscar bait já feito, assim.
Exatamente, cara. é absurdo, absurdo, absurdo. Oh, no ano do Shakespeare Apaixonado, eles ganharam de Salvando o Soldado Ryan, que todo mundo sabe, você falou também. E de outro filme que eu, graças a Deus, ele ganhou, porque é um dos filmes que eu mais odeio, que é A Vida é Bela. Nesse caso, eu aceito.
Yes!
O Shakespeare Apaixonado aí, ganhar pra Vida é Bela perder, eu aceito, cara. Aí tudo bem, aí tudo bem. É o pequeno preço que a gente paga.
Mas, infelizmente, o Benigni ganhou o melhor ator, cara. Então teve
eu,
isso aí.
Caralho, eu sempre esqueço disso, é verdade, né?
Não, puta, que cara, que pacotão, né? Benigni é melhor ator, Gwyneth Paltrow é melhor atriz, assim.
Atriz, cacete.
Nossa. Pior Oscar da nossa
puta
época.
Puta que pariu, mano.
E a galera fala que os anos 90 foram bons.
Foram bons pra alguns, né, cara? Já que a gente falou 99 aí, negócio, tem também o 2005, que é o ano que Crash ganhou.
Mano, nossa, eu ia falar.
Cara, eu acho que as pessoas só lembram de Crash pra falar, nossa, não devia ter ganhado o Oscar Crash, né, cara? É só pra isso que eu só lembro de Crash, cara. Eu vi uma vez e eu, cara, não lembro, eu só lembro que eu odiei o filme, cara.
É o filme que mais esqueceu, o filme que salvou, que acabou com o racismo, assim. Ele não consegue, tá ligado? É um filme muito broxa. O final do filme, tipo, ah, todo mundo é um pouco racista, tá ligado?
Então tudo bem.
Oscar. Yes, yes, sim!
A academia se sentindo vista, né?
Eu acho que nenhum cara mais racista do mundo gosta de Crash, sabe? Essa é a parte mais doida, né? Tipo, é um filme que realmente uniu todas as tribos, né, cara?
E fez o racismo ser chato pra caralho, tá ligado? Como eles conseguiram?
Ser racista é cringe, aí todo mundo parou, né, cara?
Porra, fato.
Não, e, tipo, foi um ano muito único, porque foi mais um ano de filme do Spielberg, né? E qualquer filme do Spielberg que tá concorrendo...
Verdade.
Provavelmente vai merecer mais do que vários outros. Mas, cara, é o ano que teve Brokeback Mountain.
Cara, eu tinha certeza que Brokeback Mountain ia ganhar. Porque, vamos lá, tipo, as pessoas falam... O Oscar sempre tem que ter várias coisas, né? Então, tipo, imagina, 2005, um filme sobre gays ganhar. Já pensou que escandaloso e progressista que ia ser, cara? Eles adoram essas coisas, sabe? De vez em quando, pra tipo, esse aqui a gente vai ficar bem falado, tá ligado? Então, eu tinha certeza que ia ser. Mas aí, Crash era sobre racista, que eu acho que tá na lista, tá um pouco acima, né,
isso,
cara? É que nem quando se tem filme de escravidão, o filme de escravidão ganha, não importa se ele é bom ou não. Tá
sempre.
Porque eles falam, pô, assim eles vão ver como a gente odeia escravidão. Sabe, como se não fosse padrão pra todo mundo.
Não precisamos dar mais prêmios.
Eu vou discordar de algumas coisas primeiro. Tem a cota pro filme de escravidão pra... Mas eu não falo cota pejorativamente, eu falo, tipo... eles vão indicar pra mostrar que eles se importam, mas eles não vão dar o prêmio.
Sim, exato. Mas olha como a gente deu uma chance. Né?
E o Crash, cara, tipo... Ele é o filme de racismo que o personagem principal é branco, tá ligado?
Claro,
então,
né?
Tá tudo bem.
Enquanto aí não tem problema.
É, tipo, exato. É tipo um romance trágico e tal, e tipo... Aí a galera não curte, né? Me surpreende que ganhou o melhor diretor. Mas aí na hora
é
do
verdade,
melhor filme,
eu
tipo,
sempre
não,
esqueço
calma
que
lá,
ganhou o melhor diretor.
Calma lá.
Pode crer.
Ganhou. Não, mas apesar disso, foi um Oscar curioso. Tipo, mano, teve a Rachel Weisz ganhando pelo Jardineiro Fiel, que é um filme
verdade,
dirigido por um brasileiro. Então,
verdade,
dá pra...
Já é alguma coisa, né, cara?
Teve o Oscar do Philip Seymour Hoffman, né? Que nos deixou, mas pelo menos... enquanto era vivo... Ele já era vivo na época? Ou ele já tinha...
Ele já era vivo na época.
Ele já era vivo. Ele ainda estava vivo, né? Ele estava vivo na época.
Ele morreu faz relativamente pouco tempo, cara. Acho que faz uns 5, 10 aninhos, assim, tipo...
Faz 10 anos.
É,
mas pelo menos ele foi imortalizado no Oscar, ainda em vida. Então tá tudo bem. Então tá tudo bem.
É verdade.
E teve o George Clooney ganhando de melhor ator, mas concorrendo a melhor diretor. Então ia ter sido bem curioso.
Nossa, eu lembrei de um negócio. Eu passei tantos pra frente, mas... Caralho, eu acho que deve ter sido o momento mais bizarro da história do cinema quando a... Quando o Iluminado conseguiu estar concorrendo ao mesmo tempo pra melhor atriz e ao mesmo tempo pra pior atriz do Framboesa de Ouro, né, cara? Que maluquice do caralho, né, mano?
Ai, velho.
Nem deixa eu falar desses otários no Framboesa, sabe? Nunca foram nada,
gente,
nunca mereceram
se,
nada.
Se a gente fala que os Oscars não têm validação nenhuma, o Framboesa de Ouro talvez tenha validação negativa. Na moral, cara. Na moral.
Não precisa voltar tanto no tempo, não. Recentemente teve o... Um filme lá do Ron Howard, que falam que é um filme horrível. Como que é o nome? Deixa eu procurar aqui rapidinho. Hillbilly Elegy, que a Glenn Close concorreu, se não me engano, a melhor atriz coadjuvante e a pior atriz coadjuvante também. Isso foi em 2020 já. Então...
Perfeitamente equilibrado, como tudo deve ser.
Como tudo deve ser, como tudo deve ser. Eu ia adicionar a Halle Berry também, que eu acho que ela concorreu por Swordfish e Mulher Gato. E ela ganhou
os dois
na mesma noite. Ela foi pros dois, rainha.
Parabéns, parabéns, parabéns.
Me tomou muito.
Pelo menos foram filmes diferentes, né?
É, né? Já é, algum...
é justo.
Pô, você falou rainha, eu já embalo com o rei, que tem o discurso do rei que ganhou em 2010.
Lembra desse?
Olha, rapidamente, advogado do diabo aqui, eu sei que é muito cringe falar isso, mas eu gosto do discurso do rei. É um filme muito beijo, sabe, bem... Olha só como a monarquia também é gente com ele. Eu sei, mas é um filme bem feitinho, tem umas jogadas de câmera interessante, é bem dirigido. Eu acho legal, eu gosto muito do Colin Firth, que eu posso fazer, sabe? Tipo, eu acho um filme legal, sabe? Tipo, eu acho que é um filme bacana. Isto posto.
Então.
Cara, vocês já viram a lista de filmes que tinha em 2010?
Eu acabei de ver ela, eu quase caí da cadeira.
Até a rede social, caralho.
Mano, aquele... Mano, o True Grit, caralho.
3, Toy Story 3.
Inception, cacete, não, tipo, velho.
É muito bizarro, cara. É muito... Esse, eu acho que esse foi o filme 2010, pra mim foi o ano mais emblemático de... Esse é o tipo de filme que ganha melhor filme.
É.
Porque, tipo, de todos os outros... Ah, não, esse aqui é o mais filme que ganha melhor filme do Oscar, é o Discurso do Rei. Porque é de época, mas não é tão de época assim, sabe? É só um pouco pra trás, não pode ser muito, senão eles não gostam, sabe? Não pode ser um filme de época que é Grécia Antiga. Tem que ser anos 40, aí tudo bem, aí é legal.
Tem que ter gente viva naquela época.
Exato, eles têm
agora
que lembrar, tipo, bons tempos, né? Isso. Tipo, e se passa em um país que não é América, mas ainda fala todo mundo inglês, então é só Inglaterra, sabe? Tá ali do lado, tem problema? É o elenco, praticamente só tem gente branca. Então é muito tipo, ah, pode crer, né? Assim que funciona. E de novo, eu nem acho o filme ruim, eu acho legal, mas... Caralho,
olha,
sabe?
A competição, né? É, não tem como. Puta, se pá, isso começa, tipo, aquela época de 2010 que foi, tipo, horrível, que, mano, no ano seguinte foi, tipo, artista, tá ligado?
Sim, pode crer.
Foi, tipo, porra, aquela época
2012,
de filme
ganhou Argo.
Então, eu tô vendo que era Argo, caralho.
Mano, Argo.
Pior época dos Oscars.
Mano, Argo tava concorrendo com o Django, com o Lincoln. Porra,
ano
maluco,
seguinte, 12 anos de escravidão, concorrendo com o Lobo de Wall Street, concorrendo com, tipo, caralho.
Gravidade. Porra, mano.
Foi o filme que selou, velho. A pior época dos Oscars, cara, que a gente entrou.
É bizarríssimo, é bizarríssimo, cara. Opa. Desculpa atrapalhar o podcast no meio. Mas se você estiver escutando pelo Spotify, tem como avaliar com 5 estrelas? Me ajudaria pra caramba. Ah, e se puder também dar aquela compartilhada com os amigos nas redes sociais e tudo mais. Beleza? Valeu! 2015 ganhou aquele spotlight que é legal.
Eu lembro.
Mas, desse. Porra, mano, óbvio. Acho que todo mundo consegue concordar que deveria ter ganhado o Mad Max, né? Pelo amor de Deus.
Então,
eu tô sendo fanboy
falar...
aqui ou era mais filme? Tipo, era, né?
Eu quero falar aqui que, tipo, esse ano foi o primeiro ano que eu de fato acompanhei, né? Que, tipo, porra, eu assisti tudo nessa porra. E, mano, assim, a maioria dos filmes, filmaços, O Regresso tava como favorito, ganhou o melhor ator, ganhou o melhor diretor. Teve o The Martian do meu querido Ridley Scott, meu vovô, que é um filmaço também. Brooklyn é uma merda, né? A gente não fala sobre Brooklyn. Tem um filme do Spielberg que é um bom filme, que é o Ponte dos Espiões.
Eu nunca vi Ponte dos Espiões, todo mundo me fala que é legal, mas eu nunca vi.
É incrível, legal. Assim, primeiro de tudo, na categoria de animação desse filme, a gente teve outra esnobada pro Brasil, porque estava concorrendo O Menino e o Mundo, um filme de animação meio experimental brasileiro, mudo, e perdeu pra Pix.
A gente vai entrar daqui a pouco na parte de animação, porque é toda uma outra conversa, né, gente? Mas
é outra coisa.
Então, mas esse ano, puta, foi um ano que tava bom pra categoria, sabe? Tipo, além de Pixar, teve, porra, Anomalisa, que é um filme de animação adulto, stop motion. Teve o filme do Chão Carneiro, que é outro filme stop motion. Dois filmes stop motion concorrendo em animação. Teve Ghibli concorrendo, e aí ganhou a porra do Divertidamente, que é um filme legal, mas, porra, vamos lá. E aí, cara, o Mad Max tava ganhando todas as categorias técnicas, todas. Melhor design de produção, melhor maquiagem, melhor edição de som, melhor não sei o que. Aí, porra, se tudo técnico tá ganhando, imagina-se que a pessoa que coordenou essa parte técnica mereça, né? Aí não, deram
faz sentido,
pro Inharito,
né, cara?
Deram pro Inarritu o melhor diretor pra porra de Spotlight, pelo
Chotário, foi o inimigo, cara.
Pera aí, foi nesse ano que o Inarritu virou o seu arqui-inimigo, Sérgio?
Pior que foi bem nessa época que ele começou o discurso de que o regresso tem que ser exibido em templos e não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Aí, pera, irmão, calma, ele falou isso mesmo, eu não lembrava
ele
disso.
Ele falou, ele mandou essa. Ele mandou nominalmente.
Menos sério do mundo.
Caralho.
Nominalmente, olha, palavra por palavra.
Assim. Olha, tem um negócio que eu acho muito doido. Eu quero a opinião de vocês. Eu quero a opinião sincera. Em 2018, Manda. Que ganhou aquele Green Book, que é super sem graça, mas é um filme sobre racismo. Então é um filme sobre racismo que mostra que, pô, os brancos não são tão maus assim, a gente consegue se entender e vai ficar todo mundo amigo.
E dá
amigo,
pra dar,
né,
certo, a gente.
Exato,
pode jantar,
então,
junto.
Obviamente,
pô,
que ele ganhou. Mas a minha questão não é nem essa. A minha questão é: tava concorrendo o Infiltrado no Clã. E tava concorrendo Pantera Negra. Vocês acham, qual a possibilidade de terem entrado os dois filmes porque alguns caras da academia se confundiram e votaram em um achando que era o outro? De verdade, sério. Porque é um filme que tem um negócio meio que tipo Panteras Negras. Ah, é, Pantera Negra, pode crer, tipo, é esse aqui. Eu penso nisso desde 2018, cara.
Cara, sei lá, eu acho que a galera que ia votar, tipo, que tem interesse em algum desses filmes, ia realmente votar. Agora, se a gente tá falando dos idosos, do Brasil, do Oscar, eles não iam votar num filme com elenco negro, tá ligado?
Exato.
Eles tudo votaram em Bohemian Rhapsody, ou, puta, eles tudo votaram em Nasce Uma Estrela, assim, sabe?
Sim, no, cara, eu fico, olha, até hoje eu fico tudo bem, o Green Book é o tipo de filme que ganha o melhor filme, de verdade. Mas eu pensei que ia ser a Star Is Born, que é uma merda, mas eu achei que ia ganhar, cara. Eu tinha certeza que ia ganhar.
Não, puta, tinha tudo lá, é o quarto remake, né, de um filme clássico deles. Sim, assim, clássico. Elencaço, é, não,
nome
música,
grande,
puta,
foi o sucesso de bilheteria.
Foi, é, então, tinha
teve
tudo,
um hit,
certo.
Lembra de Shallow? Foi um hit.
Verdade, é, Shallow, não, velho. Não, cara, exato,
é,
cara.
Cantar ao vivo, as trinzagas lá no palco.
Não, cara, mas é que, tipo, até pros filmes de racismo, velho, Infiltrado na Clã é um filme tão melhor. É um filme tão melhor.
Cara, Infiltrado na Clã, eu demorei muito pra ver, eu só vi ano passado e é muito bom, cara.
Pedrado.
É muito bom, cara.
Pedrado.
É bom. Até se você quer ser o cara da academia que não quer votar em filme que tem muito elenco negro, o elenco branco desse filme é ótimo também, sabe? Então olha só, vocês podem dar essa desculpa, cara.
Tem o Tolkien White Character que nem Pantera Negra, né?
Exato.
O personagem branco, mas é.
É o ano que o grande favorito, cara, tava sendo Roma.
Pode crer,
que,
né,
tipo,
verdade.
Eu acho que Gostar à Parte é um filme que pra mim até merecia ganhar. E, tipo, merecia mais do que Green Book, pelo menos.
Sérgio, eu não vou mentir pra você. Até exatamente esse minuto eu não lembrava que Roma existia. Eu não tô brincando com você.
Eu até abri essa página, eu tô, caralho, verdade.
É verdade,
eu
teve esse filme, né?
É, teve. Agora.
É, justo. Mas pra mim merecia. Né, esse ou o favorito eram os melhores desses que estavam concorrendo. Infiltrado na Clã, os três melhores desses que estavam concorrendo.
Isso. E o problema do Infiltrado na Clã, tipo, duas coisas que eu tenho a dizer. É que o Infiltrado na Clã, ele acaba com uma mensagem de ação, né? O filme acaba com faça algo
esse
agora.
Esse que é o problema.
Vamos protestar,
esse que é o
vamos
problema.
Fazer algo, tá ligado?
Se o filme acabasse logo antes disso, talvez tivesse ganhado, cara.
É que, nossa, olha que história linda, né? Não sei o que, mas não, agora, pô, aí ficou político demais, tá comparando. Aí eu não curti. Vocês
ficam colocando política nos meus filmes, cara.
É, tá comparando com hoje em dia, tá falando de coisa que eu tô vendo no jornal, sei não, hein?
É muito bom, porque
a segunda vez, velho. Ah, perdão pra falar.
Não, é um filme que, tipo... Ah, estão vendo esse personagem que vocês viram o filme inteiro? Que é o personagem que é interpretado pelo cara que foi o Venom nos filmes do Sam Raimi. Esqueci o nome do ator. Mas tá falando personagem...
O David Duke.
Tem um personagem que é um racista desgraçado, que ele é membro da Ku Klux Klan na vida real. Então, ó, só pra lembrar vocês, esse cara, tipo, é amigo do Trump, assim, sabe?
É, né? Tipo...
Gente, não sei se estão ligados, mas o primeiro blockbuster americano é Nasce Uma Nação, um filme racista, que tinha o blackface.
Olha só, né,
fez,
cara,
o povo se sentir mal, não falou, tipo, o filme é foda e Hollywood é incrível e sempre foi, tá ligado? Meio que criticou Hollywood, né?
É, você aí... não... Hollywood só gosta... A academia só gosta de filmes que é as pessoas falando, gente, o cinema não é mágico.
E sempre
não
foi.
O cinema é mágico. Mas, porra, gente, sabe? Tipo, caralho.
Dá pra criticar. Dá pra olhar o passado e falar, pô, fizemos merda, né? De fato, assim.
Vamos lá. Eu falei que a gente ia entrar nisso. Eu acho que merece uma sessão só pra ele, porque é muito absurdo. Oscar de melhor filme animado. Todo mundo que começa a olhar fala, nossa, a Pixar ganha muito prêmio do Oscar. De novo, eu não estou falando que a Pixar faz filmes ruins, longe de mim. Principalmente, um pouco mais pra trás, a Pixar lançava pedrada atrás de pedrada, sabe?
Tipo, com certeza.
Era fantástico, era uma coisa incrível. A Disney também, sabe? Tipo, tem uma época que era pedrada atrás de pedrada, de fato. Mas a gente sabe que o Oscar de animação é balela, assim, tipo, completo, assim, tipo, desde sempre. Pô, eu tenho certeza, vocês já falaram disso em inúmeros episódios, mas todo mundo sabe que o Oscar de melhor filme animado só foi inventado pra eles não darem melhor filme pro filme animado,
Shrek.
Né, cara? Porque Shrek ia ganhar.
Não, ironicamente ia ganhar, a academia ficou com medo, assim, sabe?
Porque Shrek é o Oscar de 2001, é, 2001.
Isso.
Pô, caralho, já pensou que maluquice do caralho se Shrek tivesse concorrido a melhor filme e ganhasse, cara?
Caio, ia ter curado 11 de setembro, tem, 2001, não. A nação tava precisando.
Exato, cara, ia ter resolvido.
Nada de eles iam ter saído do Iraque imediatamente.
Porque, ó, esse é o mais doido. 2001, era óbvio que Shrek ia ganhar animado. Então, eu concorrendo com, tipo, Monstros S.A., que eu gosto pra caralho, mas Shrek é Shrek, tá ligado?
Shrek é Shrek.
E o filme do Jimmy Neutron.
Eles só não queriam que tivesse só dois filmes, sabe? Tipo, exato, que filme que tipo, falta. Sabe?
Não, e eles eram alérgicos a filmes fora dos Estados Unidos, né? Não podia ter um filme japonês aí, não existia, né?
Fatos,
não dava.
Mas, foi justo.
Mas aí que começa a ficar bizarro. Porque, beleza, esse foi o primeiro ano e ganhou Shrek. Porra, Shrek é uma coisa muito diferente de tudo que tava aí. Então faz sentido. Show, da hora. 2002 ganhou o filme do Ghibli, ganhou Viagem de Chihiro. Então
não,
a gente fala, pô, olha aí, talvez eles estejam realmente sentando, assistindo os filmes, debatendo e chegando à conclusão de qual filme é o melhor. Porque, pô, o Viagem de Chihiro ganhou de Era do Gelo, ganhou de Lilo e Stitch, Planeta do Tesouro, aquele Spirit. Filme do cavalo. Eu não gosto do Spirit, as pessoas adoram por algum motivo, mas eu não quero. Eu acho que me incomoda muito que várias vezes a câmera tava pra baixo e você vê o cavalo pulando e ele não tem pinto, mas é um cavalo homem. Então, mas o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, então, ou não colocasse a câmera ali, ou falasse que era um filme sobre uma égua, sabe? Decidam-se. Eu quero realismo nos meus filmes animados sobre cavalos que falam. Cara.
Não, mas... Me tirou do filme completamente. Eu quero ver a rola.
Mas enfim, beleza. 2002 passou e falou: talvez ele esteja fazendo jeito. Aí 2003 começou, tá. Só tinha três filmes. Eu não sei qual é a lógica. Tipo, eram os únicos três filmes que valiam a pena, que era Procurando Nemo, Irmão Urso e o. Como é que é? Triplets of Belleville, esse filme não existe, é mentira.
É um filme francês, então.
Não existe, não existe. Então já tá estranho. 2004 ganhou Os Incríveis, ótimo filme, talvez o meu favorito da Pixar. Filmaço. Mas ganhou de Shrek 2.
Então, ele tá concorrendo com o único filme de animação que é melhor que Shrek 1, tá ligado? Tipo, a melhor sequência já feita, assim.
Aí, tipo, 2005 ganhou Wallace & Gromit, filmaço, Limitado. Lindo, maravilhoso. Mas será que é melhor que o Castelo Animado?
Então, esse ano foi um bom ano, na verdade, né? Porque teve um Castelo Animado ano, e dois filmes de stop motion concorrendo.
Exato. Mas eu acho que só não ganhou o Castelo Animado porque a academia ficou muito puta com o Miyazaki, né? Porque, como todo mundo sabe, a única coisa que o Miyazaki despreza mais que o filho dele é todo o conceito dos Estados Unidos da América, né, cara?
Ah, ele é muito foda.
Tipo, é muito mitada foda. Total, mas tipo, o que esse homem odeia o filho, a única coisa que ele odeia mais do que o próprio filho é os Estados Unidos e tudo que eles fazem, cara. Então é, basicamente, é isso, né? Aí, sei lá, 2006, tudo bem, eu vou dar pra eles que ganhou o Rap Fit.
Justiça foi... não, puta, mas que o filme da Pixar era Carros, né? Não tinha muito. Uma mitada sem precedentes, são fatos.
Eu acho que esses primeiros anos aí, tipo, os anos 2000, tava até indo ok. Porque ganhou, tipo, Ratatouille, que tá, filmaço. Ganhou o Wall-E, filmaço. Ganhou Up, muito bonito, tudo bem. Tá, show.
Bons
aí a gente entra nos 2010 e começa a ficar um pouco esquisito. Porque, tipo, ganhou Rango em 2011. Que eu gosto pra caralho. Mas Kung Fu Panda 2 é um dos melhores filmes já feitos e eu quero que se foda quem discorda, cara. Kung Fu Panda 2 é maravilhoso, cara. É lindo, lindo, lindo. Gary Oldman devia ter ganhado o melhor personagem coadjuvante por fazer o pavão nesse filme, cara.
Como sempre, porra, a franquia Kung Fu Panda
2012 ganhou Brave?
Eu ia falar, eu acho que esse pá foi aqui. Foi Brave, não, é Frozen, Brave, depois, cara. Que é tipo, ok, é Disney Pixar, dá tudo,
mano,
pra eles, assim.
Cara,
o filme que não merecia.
Brave não devia estar nem concorrendo. Porque, tipo, Paranorman é maravilhoso,
isso,
maluco.
Isso,
Detona Ralph é lindo, é mó legal o Detona Ralph, cara. Frank Winnie é bizarríssimo, mas é melhor que Valente. Valente é horrível, Valente é chato pra caralho. É Irmão Urso, só que sem graça, tá ligado? Tipo. Aí Frozen não tinha como não ganhar, porque virou tudo aquilo. Só que, caralho, ganhou de Casa Itatinu, maluco. Talvez o melhor filme do Miyazaki, caralho. É muito esse errado, cara. Big Hero, como que Big Hero 6 ganhou, cara? Eu gosto de Big Hero 6.
Princesa Kaguya tava concorrendo, maluco.
Princesa Kaguya. Box
Trolls.
Como Treinar Seu Dragão, que eu acho um filmaço.
Também, cara. Cara, o que você falou, Divertidamente, também, bom filme e tudo mais. Mas, porra, não é melhor do que o filme brasileiro lá do moleque, porra? Tudo,
sim.
Zootopia é ótimo, mas não é melhor que Kubo, mas nem fudendo.
Nem fudendo que Kubo é o Kubo.
É um dos filmes mais injustiçados da história, maluco. Kubo é fantástico. Todo mundo deve ver essa porra desse filme, cara. Kubo é lindo. Daí pra frente fica tudo maluco, cara. Tipo, Coco ganhou? É um absurdo. Como que Coco ganhou? Como uma pessoa que só assistiu o Boss Baby, eu tava sentindo muita vibe de Boss Baby em Coco, cara. Sabe? Tipo, é absurdo, assim. Absurdo. Aí, tudo bem, 2018, eu achei milagre o Homem-Aranha ganhar
então,
2018.
Então, era o azarão, era tipo, porra, é o melhor filme animado, mas não vai ganhar. Vai ganhar os
não
Incríveis 2.
Não tinha como, né? Eu tinha certeza. Eu nem digo os Incríveis 2, eu achei que ia ganhar a porra do Detona Ralph 2.
Não, Detona Ralph propaganda
perdão,
da Disney.
Perdão, Wi-Fi Ralph.
Wi-Fi Ralph.
Eu tinha certeza que ia ser, cara. Mas aí logo depois a gente já volta pra mostrar que tá tudo errado. Porque como o caralho ganhou Toy Story 4, o filme que ninguém nem lembra.
Isso. Não, quando ganhou o Aranha-Verso, porra, agora a academia mudou, né?
Agora vai, né? Tipo,
vamos começar a dar os filmes que realmente merece. Tipo, não, eles voltaram Disney e Pixar, foda-se.
Não, voltou, tipo, ó, Toy Story 4.
Isso.
Depois ganhou aquele Soul. Eu nem lembrava que Soul tinha ido pro cinema, achei que tinha ido direto pro streaming. Porque não era 2020?
Foi, tipo, só um pouquinho, foi na pandemia.
Boa pergunta.
Foi na pandemia.
Puta, eles concorreram o mínimo pra concorrer, tenho certeza.
Então, tipo, 2021 mesmo, ganhou Encanto, que é até legal, mas, porra, sei lá, cara. Não tinha nenhum filme japonês passando, cara? Não é possível.
Tipo, o ano de Encanto foi meio ruim mesmo.
Eu sei que eu sou... É muito manjado eu, sendo a pessoa que sou, falar isso. Mas, no geral, um filme de animação japonês devia ganhar quase toda vez, tá ligado? Quem a gente quer enganar, sabe? Tipo, um filme do Doraemon aí no meio, certeza que ganhava, tá ligado?
Não,
fácil.
Tanto que uma esnobada que eu tenho aqui escrito, não sei se vocês estão ligados, mas em, acho que 97 ou 96, o filme que o Japão escolheu pra representar isso foi Princesa Mononoke.
Nem concorreu. Que é desenho, né, pô? Que
é
desenho.
É, pô, isso é coisa de criança, né? Pelo amor de Deus.
Eu acho que nos Estados Unidos, em especial, é um pouco pior, porque eu não sei se ainda hoje, mas eu sei que pelo menos antes... Todos os filmes da Pixar, todos os filmes do Ghibli, eles iam pela Disney.
Acho que é.
Então, sei lá, chegava pra eles, tipo, olha, é outro filme da Disney, mas esse aqui é japonês e da Disney. Ah, não, credo, já foi... Nada a ver, né, cara? Aí não curti, cara. Mas, sei lá, no geral, é basicamente... Acho que todo mundo já esbarrou nessa entrevista, que é todos os membros da academia falando, eu não vejo filme de animação,
isso,
não. Eu voto no filme que meus filhos assistiram e acharam bonito.
Isso. Então, obviamente, vai ser sempre o filme popular da Disney.
Cara, tá o que me deixa mais surpreso com isso não é ser verdade. Isso eu já tava esperando. O que eu acho doido é o cara falar isso em entrevista e tá tudo bem, tá ligado? Isso não é o tipo de coisa que você fala, tipo, em segredo pro seu amigo e dele teve que gravar escondido e virou um furo. Não, ele só falou, eu não vejo essas porra, não. O pau no cu deles, tá ligado? Tipo, quem liga pra essas porra de desenho? Eu acho isso muito doido, cara. Tipo.
É o que mostra que a academia realmente não liga pra desenho animado mesmo.
Não,
tipo, tenho certeza que a mesma coisa acontece com todas as categorias. Teve gente que votou em filme que eles não viram, assim. Ah, mas eles não falam, porque, tipo, é coisa séria. É
exato.
Sério, assim. Se isso sair, a pessoa perde o direito de voto. É expulso da academia. Mas é desenho? Foda-se. Eu não ligo, sabe?
Eu queria muito saber qual que é a lógica dos caras, tipo... Sei lá, se tem 20 pessoas vendo filme, quantos realmente assistiram todos os filmes? Não pode ser muitos. Porque filme
é
pra
filme.
Caralho, eu nem coloco
é muito
tipo,
filme
pra caralho. Mas sei lá, se o cara falar, não.
Pois é, tipo.
Até pra melhor filme, sabe? Que é a maior categoria. Os caras viram tudo, mas nem fudendo. Você acha que o carinha do lado falou, não, esse ano vai ganhar Moonlight, volta aí, tá ligado? Tipo, sabe? Independente se for o melhor filme ou não, certeza que isso acontece. E é isso que é foda. Por isso que os Oscars não valem nada, tá ligado? É o que vocês falaram no começo, é lobby puro, sempre. Sempre foi e vai continuar sendo. E é isso, cara. Basicamente é isso.
Valeu, criançada. Tá aí.
Só que é foda, porque a gente virar e falar que os Oscars não valem nada é simplesmente mentira por causa do prestígio, né, cara? Tipo, vale alguma coisa. Ele
não,
dá uma legitimada, falou, né, cara?
Isso. Não, é só ver, tipo, o próprio Franco Atirador, que ganhou dinheiro por causa disso. E teve alguma atriz que falou recentemente que, tipo, se um ator que tá concorrendo ao Oscar fala que não é importante, ele tá mentindo, isso muda a sua carreira. Tá ligado? Você vai receber mais oportunidade de trabalho, você vai, tipo, ter muito mais prestígio. Então, tipo, é importante pra indústria, tá ligado?
Cara, esse ano, só do Godzilla Minus One tá concorrendo, a chance do próximo filme de Godzilla que sair do Japão sair no resto do mundo é imensa.
Isso,
tá ligado? Tipo,
isso.
Imensa.
Isso.
Tipo, é uma coisa que antes não seria sequer cogitada. Esse aqui concorreu ao Oscar, então vamos passar os outros também, tá ligado?
Isso,
tipo,
isso. Ainda mais que é uma premiação de verdade, tipo, efeito especial é foda, né? Tipo Esquadrão Suicida que ganhou por maquiagem.
Caralho,
tá
como
ligado?
Que... Mano, Esquadrão Suicida não ganhou melhor maquiagem concorrendo com, tipo, sei lá, um dos... algum dos Star Trek, que era tipo um monte de alienígena, tudo com coisa maluca, tá ligado? Tipo...
Não, mas você viu o crocodilo lá, tá ligado?
Tá, o crocodilo era bem legal, não vou mentir. Mas mesmo assim, era um cara só, cara. Pô, vai se fuder.
Isso é um fato.
Que nem esse ano, o Guardiões da Galáxia 3 vai ganhar melhor maquiagem? Eu duvido, mas deveria.
Nem sei se tá concorrendo, na
eu
verdade.
Eu acho que tá.
Mas, porra, merecia sim.
Que outros esnobadão, assim, de ator, atriz aí, vocês lembram?
Então,
legal, tipo, manda aí.
O de 2016, que a gente tava comentando, que foi aquele ano maligno, né? Aquele ano bem filho da puta, assim. Eu jurava que o Sérgio ia comentar, mas foi o ano em que Sylvester Stallone estava concorrendo pra melhor ator coadjuvante. Era o victory lap dele, ia ser a vitória dele, que, tipo, de carreira, aquele troféu, tipo, ó, você merece por tudo que você fez pelo cinema. Ainda mais que a gente tem na cabeça que Rock ganhou já melhor filme, tá ligado?
Sim.
Era um filme que ele tá... Nossa, tudo pronto. Quem ganhou? Eu tive que escrever aqui, porque eu não lembro o ator ou o filme. É Mark Rylance.
Quem?
Por um filme que ninguém lembra, nem lembro o filme. Isso.
Aí nossa, eu nunca ouvi falar isso. Você inventou isso agora, cara. Nem existe isso, cara. Sequer existe esse filme, cara. Olha,
não, o... É o do Spielberg lá que a gente falou.
Ah, é o Ponte de Espiões, pô. Ah, é verdade.
Ponte de Espiões, por quê? Não, mas ó, é bizarro, porque tipo... O Stallone, ele já devia ter ganhado o melhor... Melhor ator no Rock Balboa. Já começa aí.
Não, ironicamente.
Tá não, ironicamente. Sem piada, já devia ter ganhado. Mas aí você fala, pô, não, melhor ator, muita coisa. Mas aí ele fala, teve a oportunidade de ouro de ser o melhor ator coadjuvante. Fala, pô, tá valendo. É o que você falou. O Oscar é cheio dessa de prêmio por... Como que eles falam? É meio que um prêmio por carreira, sabe?
Por carreira,
não é necessariamente isso, que esse foi o melhor filme que você fez esse ano.
Isso.
É porque
isso.
A gente não te deu um Oscar antes, tá ligado? É basicamente o que fizeram pra Jamie Lee Curtis ganhar do...
No,
eu
tudo ao mesmo tempo. Porra,
é,
mano. Tipo,
é exatamente isso.
Única explicação, única explicação.
Ainda mais que, tipo,
ela nem tá ruim no filme. Ela tá ok, sabe? Mas, porra, ela tá só
ela
ok.
Ela correndo com a outra atriz do mesmo filme que entrega tudo.
Ela tem como meio que a melhor atriz do filme, assim, se eu te for. Gente, não tem como não ser racismo, tá ligado? Desculpa, assim. Desculpa.
Mas é que se não fosse ela, ia ser etarismo. E agora?
E agora? Putz. Etarismo tá mais em cima. Isso é um fato.
Cara, o ano que o Heath Ledger ganhou foi merecido?
Então, eu ia falar. Foi... mas ele só ganhou porque ele fez o que um... Então, o que o ator mais pode fazer pra ganhar um Oscar, que é bater as botas.
Exato,
tá
é um verdadeiro ator de método, né, cara?
Então, não é porque, tipo, nossa, só por causa de... Não, ele ia merecer independência. Se ele tivesse vivo, ele ainda ia merecer. Ele deu a melhor performance naquele ano. Só que a academia não ia entregar porque é um filme de gibi, tá
exato,
ligado?
Exatamente.
Certeza, sim.
Não importa se é um filme do Nolan, tá ligado? Tipo, ainda é um filme do Batman, sabe?
Isso,
tipo...
isso. Filme de criança. Tá
filme de criança,
aqui
exato,
não, cara. Aqui não, calma lá.
Cara, um esnobado que o pessoal fala muito e eu realmente não lembro. O ano que Tropa de Elite saiu, qual filme brasileiro que foi escolhido pra levar no Oscar, vocês lembram?
Eu acho que foi o dia que meus pais saíram de casa.
Era isso. Eu nunca vi a porra desse filme, eu nunca vejo ninguém comentar desse filme, a não ser pra falar que foi no lugar de Tropa de Elite.
Isso.
Vocês já viram? Era bom, pelo menos?
Eu não faço a mínima ideia. Eu
ninguém faz, né, cara?
Quando era criança. É isso. Mas é tipo recentemente, pô, teve o Bacurau, que, pô, eu não vou falar
pode
que
crer,
poderia
sim.
ganhar, mas, mano, com certeza seria concorreria. Era um filme que tava na boca do povo, tipo, até de festival, assim, sabe? É um filme que os gringos
assistiram. Gringo tava falando, né?
E aí, tipo, foi o Vida Invisível, que não é um filme ruim, mas, tipo, vamos lá, né? Calma aí.
Aqui a gente deu vários exemplos. Várias vezes acaba indo e acaba concorrendo, acaba ganhando um filme que não é necessariamente ruim. Ele só não devia ter ganhado, cara. É só isso, sabe?
Não merecia. Não
exato,
merecia.
É só isso, cara.
Isso é
bizarro. Porra, o DiCaprio ganhando lá no Regresso foi só porque eles nunca tinham dado um Oscar pra ele, né? Acho que todo
eles
mundo concorda com isso.
Desesperado. A gente precisa dar um Oscar pra esse
mano. Pelo amor de Deus, toma o seu
ninguém
Oscar.
Ninguém aguenta mais.
Ninguém aguenta mais fazer essa piadinha todo
ele,
ano.
Então, ele brigou com um urso no filme, ele comeu comida crua, ele vai se matar no próximo. Dá um Oscar pra ele. Pelo amor de Deus.
O próximo filme é literalmente o short do Leonardo DiCaprio dando um tiro na própria cabeça e acabou, né? Tipo, dei o Oscar.
Finalmente.
E aí ele ia perder pra Forrest Gump 2, tá
então,
ligado?
Então...
Mas ok. Caralho,
eu lembrei de outro nesse papo do Brasil. 2003, O Brasil tava concorrendo, vocês lembram, né?
Não.
Melhor diretor, Fernando Meirelles, por Cidade de Deus.
Verdade.
Concorrendo contra, infelizmente, Peter Jackson com o Senhor dos Anéis 3, tá ligado? Aí dá uma competição interessante, assim.
Olha, Senhor dos Anéis 3 foi o clássico caso de, tipo, a gente não deu nenhum Oscar pra nenhum dos outros Senhor dos Anéis. A gente
então
tem que dar pelo menos
tudo.
Um. Então vai levar tudo agora.
Tudo.
Os outros
Todos
dois
os
anos acumulados, tá ligado?
Então internet, felizmente.
Em compensação, eu acho extremamente bizarro que eu acho que nem... Eles nunca premiaram nenhum ator de Senhor dos Anéis, né?
Não.
Por Senhor dos Anéis, eu digo. Que absurdo, não. Né, cara? Pelo menos o Ian McKellen, sabe? Sei lá, cara.
Não, dá pra você argumentar. O ator do Sam, o Ian McKellen.
É,
o ator do Gollum, tá ligado? A mulher não, porque, tipo, tem pouca mulher em Senhor dos Anéis, né? Mas, tipo, ator, pelo menos, assim, dá pra ter rolado algo aí.
Vocês querem mais algumzinho pra fechar? Tem mais algumzinho aí?
Eu tenho um pessoal, que eu acho que, tipo, ninguém mais comentou esse, vai ser só eu. Eu falo um, aí fica o Sérgio, fica rebatendo, assim, ele.
Manda aí.
Ah, mas no Oscar de 94, Silêncio dos Inocentes levou tudo.
Sim.
Acho que levou até a melhor ator, melhor atriz. Ah, mas eu acho que um outro filme envolvendo um crime e um psicopata devia ter ganhado, que é Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer. Se não o filme, pelo menos a atuação da Cheryl Lee e do Ray Wise, histórico, nunca antes feito, assim.
Mas é filminho de série de TV, né, cara?
Então, é filme de TV, foi um filme polêmico, Cannes odiou, o Tarantino teve aquele quote daí falando que o David Lynch tem que se matar, tá ligado? Tipo, não tinha como, assim.
Mas se tivesse se matado, tinha ganhado, talvez, cara.
O povo esquece que tem essa opção, velho. É só fazer isso.
Tarantino mandou o SMT pro Lynch. Puta que
pariu. Ele mandou um kiss, tá ligado?
Manda o seu último aí então, Sérgio. Fala aí.
Eu vou falar rapidinho então, que eu tenho vários.
Manda.
Vou falar rapidinho. Idris Elba nunca concorreu a nada. Loucura.
Absurdo.
Toni Collette devia ter concorrido por Hereditário.
Isso, eu marquei esse.
Cara, ela. Não, mano, ela é Hereditário. Tá brabíssima, cara.
Pelo menos concorrer. Ela ia concorrer com a Coleman, ia ser um combate bom, assim, mas ela provavelmente devia ter sido nomeada, tá ligado?
Concordo.
Não, e uma atrizona também, que, tipo, nunca teve muita visibilidade pra academia. Mas beleza. Uhum. Eu vou falar
é que é um terror,
absurdo,
né?
Que foi quando a gente tava falando do ano que Green Book ganhou. Mano, por mim, Green Book podia até ter levado. O problema foi o Rami Malek levar por melhor ator por Bohemian Rhapsody.
Caralho, mano. Mano, o Rami Malek não era nem o melhor ator em Bohemian Rhapsody, tá ligado? Assim, tipo...
Ele nem cantou, velho. Filme de cantor que o ator não canta, tá
não,
ligado?
Horrível.
Inadmissível.
Cara.
Não, e aí, tipo, ele ter levado só me deixou mais puto ainda quando no ano seguinte um favoritinho meu não foi nem indicado a nada, foi completamente snobado, que é Rocketman, que é tipo o Bohemian Rhapsody de bom.
Porra, que é exato, é o Bohemian Rhapsody, só que bem feito,
bom.
Só que legal,
isso,
tipo,
isso.
Exato, é assim, absurdo.
Se não fosse broxa.
Se não fosse broxa. É o Bohemian Rhapsody, só que muito mais gay, cara, tipo.
Então,
muito mais.
Então, tipo, um filme Terry
Egerton
mesmo,
merecia melhor ator, merecia pelo menos concorrer a melhor filme. Se Bohemian Rhapsody concorrer a melhor filme, Rocketman merecia concorrer também. Esse é o lance.
Mitado.
Mas aí depois fizeram Oscar, mas aí depois fizeram Elvis e aí equilibrou tudo, cara. Tipo, o ponto é isso, então tudo bem.
É verdade. E por fim, rapidinho, no Oscar dos filmes da pandemia ali de 2021, que foi aquele Oscar maluco que
Oscar bizarríssimo, sim.
O filme do Kenneth Branagh lá, aquele Belfast concorrendo, tipo, umas coisas bizarras concorrendo.
Nossa, pode crer.
Mas tinha um azarão, que é algo que nunca mais vai acontecer. Esse diretor provavelmente nunca mais vai fazer um filme que vai pro Oscar. Mas Ryuzuki Hamaguchi fez um dos melhores filmes dos anos 2020 com Drive My Car.
Nossa,
pelo menos, mas não levou.
Drive My Car estrelando o nosso querido Kamen Rider Black Sun, cara.
O próprio. Imagina a propaganda quando se tivesse saído Kamen Rider Black Sun estrelando o vencedor de Oscar.
Como vencedor de Oscar. Nossa, ia ser louquíssimo, cara. Ia ser louquíssimo. Gente, acho que deu pra dar o geralzão aqui dos esnobados. Eu vou fechar fazendo uma pergunta para os dois, que eu não sei quando vai ser essa porra, então talvez essa pergunta já tenha sido respondida. Mas quem vocês acham que vai ser o grande esnobado desse ano, 2024, no Oscar? Que vocês falam, merecia ganhar, mas não vai ganhar nem fudendo. Fala aí.
Não, gente, Maestro vai ganhar tudo. Virem suas bocas pra lá. Maestro vai ganhar tudo. Ele não vai ser esnobado em nenhuma categoria.
Maestro vai ganhar até melhor diretor, que ele nem tava concorrendo, cara.
Não, até as categorias que ele não tá concorrendo. Vai ser a primeira vez, vai ser tipo surpresa, assim, sabe?
Ele vai ganhar melhor animação, tá ligado?
Melhor curta, foda-se, assim.
Melhor curta, exato.
Ele vai ganhar tudo, assim. Mas não ironicamente, eu acho que o Segredos do Escândalo, o May December, é o filme que já tá esnobadíssimo pra mim. Deram o Cidadão Kane nele, tá concorrendo só ao melhor roteiro, quando ele podia facilmente concorrer ao melhor filme, diretor.
Verdade.
Acho que tá concorrendo ao melhor filme, na verdade, né? Não, nem melhor filme. Otários, melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, tipo tudo assim. Um filme é um. Só que é um filme que critica Hollywood. É um filme que critica. É um filme que critica, tipo, a indústria de fazer filme biográfico. Então, sabe, não, ele nunca teve mais chance, assim. Mas é o meu snobado.
E o meu snobado, como já fazendo um jabá aqui, como foi falado no episódio comentando a lista de indicados lá do Take 2, que você pode ouvir agora, eu sou fanboy de Scorsese, né? Tipo, Killers of the Flower Moon provavelmente não vai levar quase nada. Então, dos indicados, eu acho que vai ser o grande snobado, assim, é um dos mais indicados e eu acho que não vai levar quase nada.
Que é o padrão do Scorsese, né? Ser indicado a tudo e não ganhar nada.
Na idade dele, eu já ia ter parado de ir pro Oscar, tá ligado? Eu mandava minha neta, mandava minha filha
Exato.
Lá pra...
Mandava o cachorro dele, cara. Eu, como pessoa patética e previsível que sou, o meu grande esnobado é o Godzilla Minus One, só tá concorrendo a melhor efeito especial, que podia estar concorrendo a muito mais coisa, cara. Muito
podia.
Mais coisa. Eu nem tô falando que ia ganhar. Mas ele tinha que estar concorrendo a muito mais coisa, cara. Muito
fácil.
Mais coisa.
Podia.
Muito mais coisa.
Podia
no mínimo,
estar concorrendo
o Japão tinha que ter escolhido. O Japão tinha que ter escolhido ele para o melhor filme internacional,
então,
cara.
Absurdo, então, a gente discutiu no episódio se o Japão quis fazer o que foi a França que fez com Anatomia de uma Queda, que eles, tipo, o filme francês dele já ia ganhar, tipo, já ia concorrer a Best Picture, e eles poderiam mandar um outro filme para o melhor filme estrangeiro, assim, para ter, tipo, dois filmes representando eles.
Pode crer.
Mas se foi isso, eles meio que cagaram, assim.
Cagaram total, cara. Cagaram
mas
total.
Pelo menos o que eles escolheram está concorrendo.
Eu ainda não assisti, mas eu acho que Perfect Days é um bom filme. Eu gosto do diretor, gosto do ator principal. Então acho que, tipo, podia estar concorrendo Perfect Days e Godzilla, melhor filme.
Exato.
Tipo, sem
Why
ser
not
pelo
both?
Japão.
Exato,
só melhor
cara,
filme.
Exatamente.
Why not both?
Por que não os dois, cara? Exato, cara. Tem espaço pros dois. E então, falando em espaço pros dois, vamos fechar aqui esse episódio com o Take 2. Gente, muito obrigado por terem voltado novamente aqui, falar aqui dos esnobados do Oscar. Faz aí o jabazinho de vocês como de praxe.
Tamo aí, agora a gente já sabe onde você guarda a chave, então abre o olho, dorme com o olho aberto. Como eu falei, né, você que tá ouvindo, se você quer ouvir mais sobre a lista especificamente do Oscar desse ano, no momento dessa gravação, você pode ir lá procurar por Take 2 no seu agregador de podcast, vai estar lá, ouve o último episódio que a gente fala categoria por categoria as que importam. Então, a gente comentando sobre todos os filmes indicados e tudo mais, que a gente assistiu, os que a gente gosta, os que a gente não gosta. Então, vai lá dar uma força. E obrigado nós pelo convite.
Mua.
Gente, e vocês aí que estão ouvindo, qual foi o grande snobado do Oscar pra vocês? Qual filme vocês acham que tinha que ter ganhado, tinha que ter concorrido? Qual ator que merecia levar a estatueta pra casa? Deixa aí nos comentários que eu lerei tudo como sempre. Pra mandar um e-mail lá pro caioversopodcast@gmail.com. Falar diretamente com o Caio lá no Twitter, do @CatarinoCaio. A gente tem uma página no Facebook e no Instagram, procurando Caio Verso. E se você digitar Caio Verso, qualquer agregador de podcast, certamente você me encontrará quase toda sexta-feira com um assunto novo, convidado diferente. Então, valeu todo mundo que tá ouvindo. Valeu, Sérgio. Valeu, André. E tchau.